Tira a ficha. Eu sou Nando Nório e estamos de volta para um dos últimos episódios do Insira Ficha deste semestre. Comigo hoje na mesa temos uma convidada especial de dentro da indústria. Mas não fiquem ansiosos, já já vamos apresentá-la. Segundo o levantamento feito por Abra Games, em conjunto com Apex Brasil, são cerca de 12.441 trabalhadores na área de desenvolvimento de games. Entre eles, temos uma porcentagem de apenas 29,8% de mulheres que trabalham nesse ramo. Já uma pesquisa feita no ano de 2021 pelo IBGE indica que as mulheres representam 20% dentro da indústria brasileira de games, ou seja, a cada 10 pessoas que ocupam vagas tecnológicas, duas são mulheres. E com isso, não poderíamos deixar de trazer alguém que atua nessa área para conversar com a gente. Por isso, aqui na mesa de hoje, temos ao vivo a presença ilustre da desenvolvedora de games e design de jogos, Marina Kasser. Com 21 anos, faz parte de um projeto que ensina desenvolvimento de jogos digitais para crianças e adolescentes, chamado SC Games. Além disso, é ilustradora digital. Olá, Mari, boa tarde.
Oi, tudo bem? Estou aqui como convidada.
E para compor a mesa de hoje também a gente tem o Vitor, nosso querido coordenador. Oi, Vitor, tudo
olá,
bem?
Olá, pessoal. Olá, um prazer estar aqui na mesa de hoje.
Bom, para começar um pouquinho, para te conhecer melhor, Mari, a gente queria saber como você se encontrou nessa profissão de desenvolver games.
Cara, é muito engraçado como eu me encontrei, porque eu não gostava de videogame no começo. Eu gostava, tipo, eu conhecia pelos meus primos e tal, mas eu gostava muito de ler. E eu descobri um livrinho chamado Assassin's Creed, e eu fiquei maluca pra jogar o jogo. E quando eu percebi que eu podia estar na pele do personagem, do livro, aquilo foi incrível pra mim. Eu comecei a jogar mais, até que uma hora eu comecei a criar, na verdade. Quando eu comecei a criar meus próprios jogos em casa, foi que deu o start, assim. Uhum. Que talvez fosse isso que eu queria.
E você acha que o seu processo de criação hoje em dia vem muito do Assassin's Creed, tanto do livro quanto do jogo?
Hoje em dia, não, porque eu acredito que eu tenha mais referências. Só que a minha base foi aquilo. Foi os livros que me trouxeram para os jogos. Nossa, hoje em dia eu tenho muitas outras referências, assim, até mais antigas que o próprio Assassin's Creed 2007. Hoje em dia eu tenho umas referências mais retrô, como Mario, Pac-Man, aquelas coisas que eu não tive acesso, né? Porque eu sou dos anos 2000. Mas eu acho que hoje eu consigo me basear mais nisso. É.
E dentro da sala de aula, durante a faculdade, você percebeu uma disparidade de gêneros muito grande entre os alunos da sua turma?
Desde o começo. O Vi sabe, né?
Uhum.
A gente sempre... Desde o começo, a gente teve menos meninas na nossa sala. Mas isso, conforme o tempo foi passando, foi diminuindo ainda mais. E a gente vê isso até no mercado em geral, um reflexo. Porque eu acredito, genuinamente, assim, que a indústria dos jogos, não necessariamente com as pessoas que jogam, mas com as pessoas que desenvolvem, ainda não é um ambiente tão amigável para meninas. A gente tem algumas outras profissões que eu acredito que a gente tem esse problema ainda, como engenharia até mesmo, mas eu acho que a gente ainda é muito pouco ouvida. Ainda tem essa ideia de que a gente, por ser garota, sabe menos. Isso é uma sensação que eu tive muito assim no começo da faculdade, principalmente, como... parecia que às vezes em grupos de muito... Porque tinha grupos de muitos meninos para poucas meninas e parecia que... Não é que nem importava, é que parecia que eu tinha menos conhecimento que eles por eu ser uma garota. Já presenciei várias situações, assim, bem complicadas. Mas isso não é uma forma de desestimular, é o contrário. É tipo, a gente tem que estar lá, a gente tem que estar presente, sabe? Eu gostaria de ver mais garotas, assim, na minha turma, sabe?
Ô Mari, aqui só para dar uma contextualização para o nosso ouvinte, a gente estudou juntos na faculdade de design de jogos e realmente eu concordo com tudo, no sentido de que a gente realmente tinha menos, bem menos mulheres do que homens na turma e a gente era uma das turmas que mais tinha mulheres.
Exato.
Então, né, os professores sempre falavam que a gente era uma, vamos dizer assim, uma agulha entre vários outros gigantes. Enfim, essa frase não fez sentido algum, gente, perdão. Mas, por isso que é um prazer muito grande estar aqui nessa mesa também, porque estou aqui do lado de uma amiga, uma grande amiga, e é muito emocionante. E eu queria falar, Mari, os números que a gente ouviu a Ananda falar no início são bem chocantes, né? Pelo menos a gente sabe, mas quando a gente ouve de fato é quando fica mais chocante. Como que você acha que a gente podia fazer esse ambiente ficar mais inclusivo para as mulheres? Tem alguma solução a curto prazo que tu vê que seria útil?
Cara, eu acho que incentivo.
Uhum.
Tipo, eu realmente não acho que a gente tenha incentivo, sabe? Desde claro, a gente, eu falo de incentivo desde criança, porque desde criança é importante a gente... A gente vê muito mais meninas na arte, mas o que eu venho vendo ultimamente é que até pra arte tem mais garoto com relação a jogos.
Sim.
Do que tipo... Eu acho que as meninas não veem esse ambiente tão amigável. Eu acho que ter mais meninas jogando hoje em dia abre portas pra isso. Eu acredito que a gente abraçar essas garotas, a gente começar a falar mais sobre inclusão, levar isso pra faculdade mesmo. A gente levou um pouco disso, alguns professores tentam, a gente ainda tem muita dificuldade. Ainda é muita piadinha que existe, porque nos jogos, querendo ou não, a gente ainda tem uma sexualização muito grande feminina. Agora as coisas estão começando a mudar. Eu acho que é essa mudança que tá fazendo a diferença. Mas ainda tem muita gente que defende essa sexualização.
Uhum.
Você viu isso acontecer, eu acredito.
Sim, várias vezes, né?
Então, eu acredito que levar essas pautas para as pessoas da comunidade, levar essas pautas para dentro da faculdade, eu acho que vai começar a criar uma mudança.
Eu acho que esse assunto da sexualização é muito interessante, né? Para não falar outras palavras que sejam ruins, né? Mas, no mínimo, interessante, porque a gente via, assim, na faculdade, muita gente também falando... Ah, porque botou roupa nas personagens e estragou o jogo. A gente ouvia isso, né? Tipo, durante a aula, não era nem nos corredores. Era comentando durante a aula. E eu, pelo menos, vi alguns professores tentando fazer um movimento pra explicar o porquê que essa inclusão melhorava, né, o ambiente, mas ainda é um pouco difícil de ver, pelo menos, os homens fazendo esse movimento. Não sei se tu concorda.
Não, eu concordo. Eu acho que não é todos. Eu acredito que boa parte... tem entendido, principalmente agora no fim da faculdade. Eu acho que esses comentários eram muito mais recorrentes no começo. Agora a gente
maturidade,
já tá no fim.
Né?
Exato, a gente já tá no fim, a gente já entendeu melhor como funciona muita coisa. Então a gente. Esses comentários foram diminuindo conforme o tempo, mas também foram diminuindo a quantidade de garotas que a gente encontra na sala de aula.
Sim, eu acredito que até a gente acabou passando por algo parecido, porque. Eu não sei se tu acompanhou, mas a gente fez a minissérie do Nobel Pro, que era o Vitor e o Pedro, ensinando eu e a Dani, que também é coordenadora, a aprender a jogar o LoL, né? Que, querendo ou não, é um jogo bem grande na atualidade.
Uhum.
E como a gente era... nós éramos duas pessoas que não jogavam, a gente literalmente aprendeu, né? Esse era o objetivo da série. A gente acabava recebendo, tipo, comentários muito ruins, principalmente de garotos falando que não era pra gente estar jogando, porque a gente era ruim e xingava, assim, sabe? E eu acho que tem muita relação com a questão que o Vitor falou, de maturidade, porque tem muita gente nova jogando LOL também, assim, tem gente mais velha que não desenvolveu essa maturidade ainda, mas eu acho que a maioria são pessoas novas, assim, e é um pessoal que meio que não sabe dosar as palavras deles. Então, cada dia a gente acaba... vivendo isso na pele, apesar de não sermos, tipo, jogadoras árduas, que a gente joga bastante. Eu e a Dani, a gente não joga tanto assim. Eu jogo bem menos que a Dani também.
É que eu acho que, querendo ou não, tu tá num ambiente novo. Falando como jogo, não como desenvolvedora agora, falando como jogadora.
Uhum.
Tu tá num ambiente novo, em que tu é o tempo inteiro escorraçada, que falam mal e que, tipo... eu sei que eu entendo como... LOL é um jogo hard fun. Ele é um jogo que ele beira a ansiedade o tempo inteiro. As pessoas jogam a flor da pele. É um jogo que tem campeonato. Um jogo que tá gigante, sabe? Mas tu tá lá. Que é uma coisa... Tá aprendendo a jogar e tu é macetada de xingamentos e coisas ruins e negativas. Faz com que você se assuste, sabe? E eu passei por muito, muito tempo. Eu me achava muito ruim. Em qualquer jogo multiplayer. Porque eu tinha muito medo disso, desse hate, sabe? Então, eu não jogava. Eu precisei, olha só, que eu me sentisse segurança com os meus amigos meninos pra mim conseguir jogar. Então, assim, eu acredito que a gente precise construir essa base de... Vou botar solidariedade aqui, mas não é só essa palavra. Tipo, empatia, sabe? Jogos são uma coisa que unem as pessoas também, que tem muitas meninas que querem começar e que se divertem. E às vezes não tem nem apoio da própria família pra jogar. Porque a gente vê, por muito tempo, a gente vê como isso é uma coisa de menino. E não é, né? A gente vê que não é.
Claro.
Sim.
Mas...
Até porque, se eu não me engano, tem uma pesquisa que diz até que em gamers, numa forma geral, a maioria é mulher. Só que é uma maioria que não é muito ouvida, né? Que não é, vamos dizer assim, não tá muito nos jogos multiplayer, talvez, ou que não liga o microfone, como a gente ouve várias histórias de quebrar o coração de mulheres que só não ligam os microfones porque sabem que, se elas falarem no Valorant, por exemplo, né? Ou Call of Duty, que é muito conhecido por isso. Que as mulheres não ligam os microfones pra que a voz dela não seja ouvida, porque daí vai ser esculachada só por ser mulher, né? É, a gente vê isso com todas as minorias, mas sem dúvidas com mulheres é gigante, né?
Sim, sim.
E antes a gente tinha comentado um pouco sobre o projeto do SC Games, que você participa. E acho que esse projeto tem muita relação com colocar as meninas no mercado, né? Porque é para ensinar crianças e adolescentes a desenvolver jogos. Mas isso é de forma gratuita, certo?
Sim. É, o projeto SC Games, ele é muito legal, porque ele... O nosso principal intuito é que a gente consiga levar acesso a pessoas que não têm. É tipo, a comunidade que... A gente vê muitos cursos de jogos que são pagos e são fortunas pra fazer. A gente tenta fazer isso de graça, por causa que a gente tenta dar voz e dar... alavancar os sonhos de crianças que, inicialmente, talvez não tivessem acesso a essa área de tecnologia. É, e jogos é uma coisa que tá crescendo muito. A ideia... Isso, até no começo do ano, foi uma coisa que eu conversei com a minha... Com a ex-funcionária da SC, com a Amanda. Que a ideia era que a gente queria muito trazer novas meninas. Porque em programação, a gente não vê tantas meninas. É, em arte, que eu achava que eu ia ver mais menina, eu não vejo tantas meninas. Eu vejo algumas... algumas, e as que têm, são super talentosas. Os meninos também são super talentosos. Mas eu quero abrir espaço especial pra falar das meninas. Porque, assim... É uma indústria que não é tão fácil e elas são novas e elas já estão fazendo coisas incríveis. Poxa, eles estão fazendo... Fizeram arte em pixel art brilhante, assim, brilhante. E eles são super novinhos, eles têm 13 anos. Ou menos, às vezes. A minha menorzinha tem 9. E ela já faz coisas muito grandes, assim. E eu queria ter tido a oportunidade, na idade deles, de poder ter acesso a essa indústria. Ia fazer essas coisas. Talvez eu tivesse entrado com menos medo na faculdade. Claro, eu permaneci até o fim, mas... elas já estão sabendo o que elas vão enfrentar, assim, se elas resolverem seguir esse caminho. Mas elas são brilhantes. As meninas que estão lá são brilhantes. Eu queria muito poder mostrar pra vocês as coisas que eles criam, porque eu tenho muito orgulho. Mas eu sinto muita falta de meninas e eu queria poder trazer... esse projeto para mais meninas da comunidade. Sejam elas daqui, da região ou de fora. Porque é uma oportunidade incrível e eu quero ver mais meninas na faculdade. Principalmente, eu queria muito poder dar acesso a meninas negras. E não só meninas, na verdade. Isso eu tô falando no geral, porque... Isso é outra coisa. A gente não vê mulheres negras, sabe? E isso é uma coisa que me deixa particularmente muito triste. Não sei se essa é uma questão só daqui, em questão de... Daqui,
Santa Catarina.
Ou se é uma questão já de, tipo, a indústria como um todo. Mas isso é outra coisa que eu acho que a gente deveria ter mais inclusão, sabe? Bastante inclusão. Eu queria muito ver mais gente diferente... podendo construir jogos, porque é isso. Jogos são uma forma de tu levar cultura, de tu levar entretenimento, de tu levar experiência. Então, a gente ter mais pessoas diferentes construindo um projeto, eu acho que torna ele muito mais mágico e especial, sabe?
E melhor, né? Eu acho que quanto mais visões tem dentro de um projeto, melhor vai ser o resultado final. Então, falta mesmo. Isso, com certeza, de pessoas pretas, pessoas negras, né? A gente vê que falta no mundo todo, né? Acho que não tem nem que procurar muito, né? Pra chegar nessa conclusão de que falta essa... Realmente, uma inclusão dessas pessoas. E provavelmente, né? É por culpa do racismo estrutural que a gente vê todos os dias acontecendo. Mas acho que tá mudando. Pelo menos a gente vê mais representatividade nos jogos. O que me vem... A crer que tem mais pessoas diversas dentro das equipes. Claro que imagino que ainda falte, né?
Eu acho que a pergunta é como que a gente faz esse público se sentir confortável pra entrar aqui, sabe? nesse lugar. Porque a gente tem muitas pessoas com um potencial incrível. Sim. Incrível. E a gente não tem recurso, e não tem acesso, e não tem... não é campus é a palavra. Não tem um abraço a esse público, sabe? É isso.
Então, quer fazer mais alguma pergunta sobre o assunto?
Não, acho que era isso.
A gente queria voltar na questão de levar esse projeto para a comunidade. E a gente queria saber se das tuas alunas, elas pensam em seguir com essa carreira, elas pensam em levar o que elas estão aprendendo no projeto para frente, não só como desenvolvedoras de jogos, mas outras partes da produção de jogos ou outras profissões, não sei.
Cara, elas são muito novinhas. Eu acredito que a maioria tem entrado muito pela ideia de melhorar seus desenhos. Elas estão aprendendo muito sobre o que é esse mercado. Porque eu acho que, para a maioria deles, eles estão tendo acesso pela primeira vez. Claro que a gente tem... Ah, meus alunos jogam Roblox. Eles jogam Minecraft, eles passam tempo livre jogando LOL. Mas eu acho que é a primeira vez que eles realmente estão tendo noção de que isso pode se tornar uma coisa profissional. E que eles podem ganhar dinheiro com isso. Tanto que agora eles já estão me perguntando assim... Ah, a gente vai botar preço no jogo? A gente pode vender? Vamos vender NFT? Cara, quando eles falaram isso, eu fiquei muito chocada. Mas eles estão tendo já... Eles estão começando a ter essa ideia de que eles podem ganhar com isso e seguir uma... carreira nisso, sabe? Mas a maioria, ela tá tentando melhorar nas suas artes e aprender coisas novas. Eu fiquei até impressionada, porque eu achei que eles iam falar que eles... Ah, eu melhorei minha arte e tal. E eles falaram isso, mas eles falaram... Eu achei muito legal que eu não sabia nada de game design. E agora eu tô aprendendo.
Que legal.
Então, eu acho muito, muito top, assim. Ter o feedback deles é muito legal.
E é algo que não é nada acessível, né, hoje em dia. No sentido de que a gente tem... Pelo menos aqui em Florianópolis, a gente tem bastante locais de ensino e também locais de trabalho, só que são quase todos pagos, né? Então, então acho que dá um gatekeep desse pessoal que não tem acesso. Então, acho que é muito massa um projeto como esse, porque foi o que tu falou, ele dá acesso para quem não teria.
Ah, galera, vocês não precisam de um computador bom para fazer jogo. Não precisa nem de um computador. Isso foi uma coisa... Eu tenho alunos que não têm recurso nenhum. Eu tenho alunos que têm computador da Apple e alunos que não têm... Que vêm a aula pelo celular. Dos pais. Eu tenho alunos que não tem mesmo, assim. Então, com esses, a gente faz no papel. Cara, a gente dá um jeito... Criatividade é o principal ponto. É o que a gente precisa... não só pra jogos, pra qualquer área da indústria. A gente precisa de pessoas que sonhem e que sejam criativas. Esse é o ponto. É o ponto-chave. Precisamos.
Sim. Eu acho realmente que esse incentivo que vocês dão pra essas crianças, eu acho que é realmente essencial pra... melhorar a nossa comunidade de forma geral, principalmente as dos jogos. E a gente vê bastante o mercado de games crescendo bastante, virando uma profissionalização, como você mesma disse. Tanto que essa nossa minissérie, Conhecendo o Mercado, a gente fala bastante sobre as profissões relacionadas com jogos, né? E falando sobre esses profissionais desenvolvedores, você tem alguma inspiração, alguém que inspire mais o seu trabalho, assim?
Cara, eu sou apaixonadíssima, desde que eu li Sangue, Suor e Pixel.
Sim.
Pelo Neil Druckmann. É o Neil Druckmann, tá certo, né?
Uh-huh.
Ele foi o criador de The Last of Us. Ele foi o criador de Uncharted e tal. Não é meu jogo favorito. Eu gosto muito, mas não é meu jogo favorito. Mas é que assim, eu gosto de como... Ele iniciou na Naughty Dog como um estagiário de programação e se tornou... O chefe.
Simplesmente. Sim. De um dos maiores projetos da Sony.
Eu acompanho ele pelas redes sociais e, cara, eu acho incrível, assim. Tem muitos game designers, artistas que eu acho muito incrível, mas esse cara eu acho especial, assim. Ele é muito bom no que ele faz.
Inclusive, fica a indicação pro nosso público, Sangue, Suor e Pixels é um ótimo livro escrito pelo Jason Schreier, que é um jornalista de jogos. Interessantemente, foi esse livro que me fez, primeiramente, pensar em entrar no jornalismo. E é um livro que é apaixonante. Se você gosta de jogos, ou de desenvolvimento de jogos, ou de jornalismo, acho que você vai gostar independentemente. São histórias muito boas. Tem ali Stardew Valley, The Witcher, o próprio The Last of Us. Não, é Uncharted, né?
Uncharted.
Enfim, é maravilhoso.
Deixa eu falar um pouquinho sobre como foi a loucura.
Então,
É, mas assim, como inspiração, eu quero deixar menções honrosas à galera do Mativo Studio, que é um estúdio brasileiro de jogos do Rio de Janeiro, que eu precisava fazer um trabalho pra faculdade e eu acabei falando com a Carol e com o game design deles, e eles são incríveis. Então, assim, comprem o jogo, sem propaganda. É, mas eles são pessoas incríveis, eles são um estúdio bem pequeno, mas é muito legal como eles quebraram o estereótipo de, tipo, nossa, todas as empresas de jogos, elas vão fazer o funcionário trabalhar muitas horas a mais pra conseguir entregar um jogo. Porque a gente tem esse probleminha no mercado de jogos, principalmente, sim, com empresas muito grandes.
Uhum.
É, mas, cara, eles, assim, são brilhantes, eles tratam super bem a comunidade, eles tratam super bem os funcionários, eles são uma inspiração pra mim de empresa que deu certo e de desenvolvedora que faz muito para a comunidade, para o Brasil, sabe?
Que bacana.
É, o que eu falei com eles sobre se eles queriam fazer jogos pro exterior e tal, eles até pensam, mas eles falam que eles fazem jogos do Brasil para brasileiros. Pra gente, porque a gente é um mercado grande, a gente tem muita gente no Brasil que consome jogos, sabe? Então, queria muito inspiração honrosa, principalmente a Carol, que é artista, que, assim, brilhante, mulher brilhante, faz artes maravilhosas, perfeito, sem defeitos.
É muito bom tu fazer essa menção de uma empresa brasileira, né?
Exato.
Porque, querendo ou não, nos dias de hoje, vem crescendo cada vez mais esse mercado aqui no Brasil, né? Então, é bom a gente ter essas experiências. Eu, particularmente, não conhecia, então foi bom pra conhecer, porque, normalmente, a gente fica muito preso no exterior, né? Eu penso isso, vendo mais de fora, não conhecendo tantas produtoras de jogos. Eu acredito que é bom ver mais exemplos vindos do Brasil, eu acredito. E você citou alguns jogos antes, né, na questão das inspirações. E na sua opinião, qual jogo é o melhor desenvolvido? Seja em design, trilha, acessibilidade, história, enfim.
Eu tava conversando com alguns amigos que estão começando a faculdade agora, de jogos, e eles têm muito. Eles começaram agora, eles estão observando absolutamente tudo do jogo. Porque quando você começa, é incrível. Você começa a prestar atenção no level design, na sonorização, em tudo. Quando você já tá se formando, você já começa a absorver aquilo mais por osmose. Você não fica tão fanático naquilo. E eu falo isso porque eu falei do Assassin's Creed, que foi minha primeira inspiração. Hoje em dia eu já acho 20 milhões de problemas no Assassin's Creed. Uhum. Gosto muito, mas é muito por nostalgia. Mas o meu jogo favorito, que eu acho o jogo perfeito, pode até ter defeito, mas eu nego até a morte, se tiver algum, é o Gris. Eu sou apaixonadíssima por Gris. Eu sou muito de jogos de história. Eu gosto de jogos que me trazem uma experiência emocional muito grande. Apesar de meu jogo de TCC não tá, só tá me trazendo raiva. Mas eu gosto muito de jogos que passam essa carga emocional. E o Gris, pra mim, é um jogo fantástico. Ele é um jogo de plataforma, super simples, ele conta uma história. Minha mãe consegue jogar, o que é uma coisa boa. Mas ele fala sobre, pelo menos o que eu entendi do jogo, se evita me corrija se eu estiver errado. Ele fala sobre os estágios da perda.
Uhum.
Então, você jogar esse jogo pensando em aspectos da sua vida, principalmente se você já sofreu uma grande perda, independente se for relacionamento ou pessoa que se foi, é muito emocionante, assim. Foi um dos jogos que eu cheguei a chorar. Eu não sou de chorar em jogo, eu sou uma pedra pra chorar pras coisas. Mas o Gris, ele me deixou muito emocionada. Assim, eu terminei ele, eu não tinha mais lágrimas no meu corpo. Sabe? Ele é brilhante. Tem alguns jogos que eu gosto mais pra me divertir, que, assim, É muito difícil falar que o jogo é zero defeitos. A gente sempre acha uns probleminhas ali. Bug no... Tipo, agora, eu tô jogando o God of War Ragnarok. Assim, toda vez que eu vejo um bug, dá vontade de... eu choro um pouco por dentro. Mas o jogo é perfeito. Zero defeitos. Nunca vi um defeito naquele jogo. Nunca vi. Assim, acho que bug é normal. Tem muitos exemplos de jogos que são brilhantes, assim, em questão de level design. É a própria God of War. Perfeito. A gente tem muitos jogos, assim, que são muito exemplos. Cara, eu acho engraçado. Eu acho o Mario um dos exemplos mais... Assim, tá, é antigo, tá, tem problemas. Mas é um exemplo perfeito pra mim, jogo que deu certo, que tem um level design muito interessante, simples, que tu consegue reproduzir de maneira muito fácil.
Sim, é um jogo que tem gráficos, vamos dizer assim, desatualizados. Nem isso eu considero. Assim, a gente tá falando do Mario de Nintendinho ou do plataforma?
Ah, eu tô falando dos dois, tô falando do Mario.
Os dois, é Mario em geral. Eu acho que os Marios são muito atemporais, né? Eu acho que todos eles são construídos de uma forma muito boa e cada um introduz uma coisa diferente que usa a mesma fórmula inicial, mas de uma forma completamente diferente aqui, que é muito mais legal às vezes. É uma citação maravilhosa aqui do Mario Galaxy, que é o meu favorito do Mario. Mas eu concordo super. E o Gris é muito legal, porque eu acho que não é tanto meu estilo de jogo Gris, porque eu perco a atenção muito fácil. Então, o Gris ele é um jogo que é um pouquinho mais lento, ele é maravilhoso, ele é lindo, lindo, lindo.
Ele
lindo.
É em... Como é que é o nome? Aquarela.
E aí foi por isso que eu fiquei pensando, bah, o Gris tem completamente a sua cara, Mari. Assim, não, de verdade, assim, não digo assim necessariamente em estilo de arte, essas coisas, mas no sentido de que o Gris é como se te representasse, assim, eu acho muito bonito isso, e tu também escolheu o Gris como essa representação.
Você sabe por quê que eu... O que eu pensei quando eu tava entrando nas jogos? Era que eu queria passar a experiência. Esse era o meu objetivo quando eu entrei na faculdade. Eu queria fazer algo da minha vida que eu pudesse passar um tipo de experiência pra uma pessoa, duas, três, muitas, espero que muitas. Mas isso foi um ponto muito chave, assim. Eu não esperava que a experiência que eu fosse passar fosse frustração, ódio. mas são experiências de jogos também, exatamente. Não tem problema. Mas é por isso que eu gosto tanto de jogos que conseguem me atingir nesse nível, assim, de... Poxa, isso aqui foi um... Foi incrível. Uhum. Foi algo, assim, que mudou.
Então, Mari, eu acho que a gente teve uma conversa bem legal. Eu acho que foi bem interessante o que a gente conversou aqui. Foi muito bom ter a sua presença. E a gente queria te perguntar se tu queria fazer mais algum comentário, dar alguma dica para as meninas que querem começar, tanto como desenvolvedoras de jogos, ou simplesmente como jogadoras, né? Que acho que também não tem muita gente que pensa em ser desenvolvedor, mas que às vezes quer muito entrar no mercado dos games de alguma maneira, principalmente jogando, né?
Olha, não desistam. Não é um caminho fácil, não é mesmo. Assim, a gente tem muitas dificuldades. A gente vê que até vocês vão ver reportagens de tipo... Ah, aconteceu tal e tal coisa na indústria. Não são coisas legais, mas não desistam porque a gente precisa de vocês. Eu preciso de colegas, eu preciso de profissionais. O mundo precisa da visão de vocês. Seja nos jogos como desenvolvedora ou nos jogos como jogadoras. A gente precisa de mais meninas, ok? A gente precisa de mais meninas programando, de mais meninas criando. Porque a gente precisa desse abraço. Todos nós precisamos desse abraço. Eu acredito que seja isso. E só como nota final, eu queria muito agradecer a vocês dois. Vocês dois são maravilhosos. O Vi... Foi uma pessoa muito especial. Fico muito feliz que ele esteja fazendo parte desse podcast agora. E por ser meu colega também, porque ainda é meu colega. Exato. Sempre será. E eu queria muito agradecer mesmo. O papel que vocês estão fazendo aqui, eu acredito que seja muito, muito importante. A voz que vocês estão dando para as pessoas é uma coisa muito importante que faz diferença.
Sabe? A gente que agradece, Mari. É muito emocionante quando a gente tem um convidado aqui de fora, porque... Somos jornalistas, né? E alguns do time nem jogam. Então, pra gente é uma experiência muito interessante isso. Mas quando a gente traz alguém da indústria, especialmente alguém como você, que tem uma história muito massa e que tem referências muito boas, a gente se emociona, assim, porque é lindo de ver. É algo que a gente faz matéria sobre e conversa tanto, mas a gente não vê o que acontece dentro. Quando a gente traz alguém como você, a gente vê dentro. E a gente sabe que tem muita esperança aí pela frente. Então... Você acabou, né? Tá acabando de sair da faculdade, já tá começando a trabalhar, então eu acho que isso é lindo e a gente vê que tá melhorando. E você é um exemplo dessa melhora na indústria e no mercado.
Definitivamente tá melhorando. Ah, eu queria muito só fazer uma menção honrosa às nossas colegas, porque elas merecem.
Claro.
Tanto as que já estão na indústria, que já estão trabalhando em empresas, quanto as que ainda não estão, elas merecem muito. Elas são muito guerreiras. Assim, eu tenho muito orgulho de ter tido aula com elas, de verdade, assim. Elas são pessoas incríveis.
Mari, muito obrigada. Realmente, pra mim, foi muito... Expandiu muito os horizontes, eu acredito, pra mim. Foi bem emocionante ouvir sobre isso, ainda mais eu que tô aprendendo sobre o assunto. Então, acho que é muito importante mesmo. E, Mari, a gente queria te pedir onde a gente pode te encontrar nas tuas redes sociais.
é... ok, o meu Instagram de arte é maricasser.arte. Ok? Eu tenho... Lá vocês conseguem achar também o meu portfólio, algumas coisas que eu faço. Tem o projeto SC Games, que vocês também conseguem ter acesso, se alguém tiver interesse. Eu acredito que é isso. Eu não lembro meu LinkedIn, galera. Eu não lembro.
Talvez seja só seu nome, agora eu não lembro também, mas acredito ser Maricasser, talvez. Eu não,
é, deve ser, deve ser. Geralmente, vou deixar algo Maricasser, que é meu nome artístico,
vocês
conseguem me encontrar.
Então é isso, gente. Obrigada, Mário. Obrigada, Vitor, por também estar aqui ajudando na composição da mesa de hoje, na nossa conversa. E eu acho que ficamos por aqui, em Cedars. Agradeço muito vocês terem escutado a gente até aqui e até semana que vem.
Até. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Insira Ficha. Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação por Nando Honório. Roteiro por Pedro Guerrazzi, Nando Honório e Victor Lebar-Benchon. Entrevista com Maricasser. Mesa com Victor Lebar-Benchon. Arte do episódio por Pedro Guerrazzi. Assistência técnica por Peter Lobo. Insira Ficha e Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto.